Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Meus irmãos, pensem em refletir hoje sobre a mentira e a verdade. No Evangelho escrito por São João, capítulo 3, versículo 21, Jesus diz: aquele que pratica a verdade aproxima-se da luz. E no capítulo 8, versículo 32, ele afirma: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Creio que foi por essas afirmações que, meditando e meditando, um dia Tomé perguntou a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Ele respondeu: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 5 e 6. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6, proclama que o amor alegra-se com a verdade. E na segunda Coríntios 13, 8, é enfático: nada podemos contra a verdade. Silvio Pellico, escritor italiano que viveu no século XIX, foi muito feliz ao escrever que quem mente, mesmo que não seja descoberto, tem o castigo em si mesmo. Ele sente que está faltando a um dever e se degrada. Por isso devemos dizer como salmista: Senhor, guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque sois o Deus da minha salvação e em vós eu espero sempre. Salmo 25, versículo 5. Lembro minha querida irmã Marili, a caçula da família, que ensinou seus amados filhos Zaidan e Marian a não mentir, ensinamento que eles cumprem à risca. Desde pequeninos, a semente da verdade encontrou campo fértil em seus corações. Bem-aventurados os pais e as mães que ensinam seus filhos e filhas a trilhar o caminho do bem e da verdade. No interessante livro Vivendo e Aprendendo, da editora Mundo e Missão, encontrei historinha muito edificante sobre essa virtude, tão esquecida por tantos nos dias de hoje, de ontem, e queira Deus, será bem mais valorizada pelos que vierem depois de nós. Conta-se que por volta do ano 250 a.C., na fascinante China, um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado imperador. Mas, de acordo com a lei, ele deveria se casar. Sabendo disso, resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte ou quem quer que se achasse digna de sua proposta. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia numa celebração especial todas as pretendentes e lançaria um desafio. Uma velha senhora, empregada do palácio, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu tristeza, pois sabia que sua filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar em casa e relatar o fato à jovem, espantou-se ao saber que ela pretendia ir à celebração e perguntou incrédula: minha filha, o que você fará lá? Estarão presentes todas as mais belas e ricas moças da corte. A filha respondeu: querida mãe, eu sei que jamais serei a escolhida, mas a minha oportunidade de ficar por alguns momentos perto do príncipe. Isso já me torna feliz. À noite, a jovem chegou ao palácio. Lá estavam todas as nobres moças com as mais belas roupas, joias e com determinadas intenções. Então o príncipe anunciou o desafio. Darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer a mais bela flor será escolhida como esposa e futura imperatriz da China. A proposta do príncipe não fugiu das profundas tradições daquele povo, que valoriza muito a especialidade de cultivar, sejam costumes, amizades, relacionamentos. O tempo passou e a doce jovem, como não tinha muita habilidade nas artes da jardinagem, cuidava como podia, com muita paciência e ternura, de sua semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse na mesma extensão de seu amor, ela não precisaria se preocupar com o resultado. Passaram-se 3 meses e nada surgiu. Dia após dia, ela sentia cada vez mais longe o seu sonho, mas cada vez mais profundo o seu amor. Os 6 meses se passaram e nada havia brotado. Consciente do seu esforço e dedicação, a mãe comunicou à sua mãe que, independente das circunstâncias, retornaria ao palácio na data e hora combinadas, pelo menos para ver o príncipe de perto. Na hora marcada, estava lá com seu vaso vazio e também lá estavam todas as outras pretendentes, cada uma com uma flor mais bela do que a outra, flores de formas e cores variadas. Ela estava admirada, pois nunca havia presenciado cena tão bonita. Finalmente, chega o momento esperado. O príncipe observa cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. Depois de passar por todas, uma a uma, ele anuncia o resultado e indica a bela e pobre jovem como sua futura esposa. As pessoas presentes tiveram as mais inesperadas reações. Ninguém compreendeu por que ele havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Então, calmamente, o príncipe esclareceu: esta jovem foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de ser uma imperatriz, a flor da honestidade e da verdade, pois todas as sementes que entreguei a vocês eram estéreis. É como diz o apóstolo Paulo: nada podemos contra a verdade. A verdade pode até doer, mas é a única opção que nos cabe seguir, pois ou nos tornamos amigos dela e vivemos livres, ou nos tornamos amigos da mentira e dela nos tornamos escravos. No livro das Virtudes, da editora Nova Fronteira, há uma lenda etíope que vale a pena conhecer. Há muito tempo, a verdade, a mentira, o fogo e a água estavam viajando e chegaram a um rebanho de gado. Discutiram o assunto e chegaram à conclusão de que seria melhor dividir o rebanho em 4 partes iguais, para que cada um pudesse levar consigo uma quantidade igual de animais. Mas a mentira era gananciosa e arquitetou um plano para ficar com uma parte maior. Ouça o meu conselho, sussurrou ela, puxando a água para um canto. Olhe, o fogo está planejando queimar toda a relva e as árvores das suas margens para conduzir seu gado pelas planícies e ficar com os animais para si. Se eu fosse você, acabaria com ele logo, agora, e assim repartiríamos a parte dele entre nós duas. A água foi tola o suficiente para acatar o conselho da mentira e lançou-se prontamente sobre o fogo, apagando-o. E a mentira dirigiu-se em seguida à verdade, sussurrando-lhe: veja só o que fez a água. Acabou com o fogo para ficar com o gado dele. Não deveríamos nós, você e eu, associar-nos a alguém assim. Deveríamos pegar todo o gado e partir para as montanhas. A verdade acreditou nas palavras da mentira e concordou com seu plano. E juntas levaram o gado para as montanhas. Esperem por mim, disse a água, correndo no seu encalço. Mas é claro que não conseguiu correr morro acima. E foi deixada para trás, no vale. Ao chegarem no topo da montanha mais alta, a mentira virou-se para a verdade e pôs-se a rir. Consegui enganá-la, sua idiota, disse ela, soltando uma risada estridente. Agora você vai me dar todo o gado e será minha escrava, ou eu a destruirei. Ora essa, você me enganou, admitiu a verdade, mas eu jamais serei sua escrava. E as duas brigaram. A verdade e a mentira brigaram. E enquanto brigavam, enquanto se batiam, os trovões ecoavam pelas montanhas. As duas se agrediram como o quê? Mas nenhuma conseguiu destruir a outra. Acabaram decidindo chamar o vento para dizer quem seria a vencedora da disputa. E o vento subiu a montanha a toda velocidade e escutou o que ambas tinham a dizer. E por fim falou: olha, não me cabe apontar a vencedora. A verdade e a mentira estão fadadas à disputa. Às vezes a verdade ganhará, outras vezes a mentira prevalecerá. Nesse caso, a verdade deverá se erguer e tornar a lutar. Até o fim do mundo, a verdade deverá combater a mentira e jamais buscar o descanso ou baixar a guarda. Caso contrário, será aniquilada para sempre. Assim é que a verdade e a mentira continuam lutando até hoje. É a pura realidade. A verdade e a mentira continuam a lutar até hoje e lutarão sempre. E às vezes vencerá uma, às vezes outra. Não nos esqueçamos do que disse o mestre. Aquele que pratica a verdade aproxima-se da luz. E praticar a verdade às vezes nos causa prejuízo, mas nos deixa com a alma em paz. No Livro das Virtudes, volume 2, conta-se que há muito tempo houve uma guerra na Alemanha que espalhou soldados por todo o país. Um capitão da cavalaria, que tinha muitos homens e cavalos para alimentar, foi instruído por seu coronel a arranjar comida nas fazendas das redondezas. O capitão cavalgou algum tempo pelo vale solitário e finalmente bateu à porta de um pequeno chalé. O homem que atendeu era velho, aleijado e apoiava-se numa bengala. Bom dia, senhor, disse o capitão. Poderia ter a gentileza de me mostrar um campo onde meus soldados possam colher grãos e levá-los para o nosso exército? O velho conduziu os soldados pelo vale e, a cerca de uma milha, viram à distância um campo de cevada ondulando ao vento. É exatamente o que queremos. Vamos parar aqui, exclamou o capitão. Não, ainda não, disse o velho. Vocês precisam me acompanhar um pouco mais longe. Depois de mais 1 ou 2 quilômetros, chegaram a um segundo campo de cevada. Os soldados então desmontaram, cortaram os talos, amarraram-nos em feixes e partiram com a provisão. O capitão disse ao velho fazendeiro: por que nos trouxe tão longe? O primeiro campo de cevada era melhor do que este. É verdade, senhor, disse o velho. É verdade, mas não era meu. Belo exemplo de retidão, esse do fazendeiro honesto. Se ele tivesse mostrado o campo do vizinho e aí parasse, teria preservado o seu e não arcaria com o prejuízo, pois o exército nada lhe pagou. Era tempo de guerra. Mas ele preferiu a verdade à mentira. Ele escolheu a verdade para poder estar em paz consigo mesmo, com os outros e com Deus. Pessoas assim às vezes são segregadas, deixadas de lado, e até zombarias se fazem sobre elas. Mas essas são pessoas que testemunham a verdade. Essas são as pessoas que engrandecem a pátria, tornando-se exemplo para gerações. A propósito, você sabe por que que os dedos polegares são isolados, são separados? Olha, o folclore africano nos conta que antigamente os cinco dedos ficavam bem juntinhos na mão, lado a lado. Eram todos amigos. Aonde ia um, seguiam os outros. Trabalhavam juntos, brincavam juntos. Lavavam, escreviam e cumpriam seus deveres juntos. Um dia, os cinco dedos estavam descansando juntos numa mesa quando espiaram um anel de ouro largado ali perto. "Que anel brilhante!" exclamou o primeiro dedo. "Ficaria lindo em mim!" declarou o segundo dedo. "Vamos pegá-lo!" sugeriu o terceiro dedo. "Depressa, agora que ninguém está olhando!" cochichou o quarto dedo. Já iam pegar o anel quando o quinto dedo, chamado polegar, gritou: "Esperem, não devemos fazer isso." "Por que não?" perguntaram os outros quatro dedos. "Porque o anel não nos pertence", disse o polegar. "É errado pegar uma coisa que não é sua." "Mas quem vai saber?" perguntaram os outros dedos. "Ninguém vai nos ver, vamos." "Não", disse o polegar, "isso é roubo." Então os outros quatro começaram a rir e a zombar do polegar. "Você está aí com medo", disse o primeiro dedo. "Ai, que bonzinho que ele é", disse o segundo dedo. "Você está aí com raiva, porque o anel não vai lhe servir", resmungou o terceiro dedo. "Nós achávamos que você era mais divertido", disse o quarto dedo. "Pensávamos que você era nosso amigo." Mas o polegar balançava a cabeça. "Não ligo para o que vocês falam", respondiam. "Eu não vou roubar." "Então não fique mais junto de nós", gritaram os outros quatro dedos. "Você não pode mais ser o nosso amigo." E saíram em grupo, deixando o polegar sozinho. No começo, acharam que ele iria segui-los e implorar para voltar a ficar junto. Mas o polegar sabia que estavam errados e ficou leal aos seus princípios. Foi verdadeiro. É por isso que hoje o polegar fica isolado dos outros quatro dedos. Pelo menos, essa é a história que conta o folclore africano. Anos atrás, o presidente da República fez uma distinção, um elogio a um funcionário muito simples, em Brasília, que havia encontrado uma carteira recheada de dinheiro e devolveu-a ao dono. Notícia divulgada pela mídia há bastante tempo. Bom, foi um ato justo esse do presidente. A virtude da honestidade e da verdade está, parece, tão afastada de tantos que a mais alta autoridade da nação fez-lhe um elogio público. Isso me lembrou uma lenda judaica. Essa lenda vai nos ajudar a refletir. Diz assim: uma vez, um rabino resolveu testar a honestidade de seus discípulos e convocou-os para uma reunião em que lhes foi feita uma pergunta. "O que você faria se encontrasse uma carteira cheia de dinheiro?" Um dos discípulos respondeu: "Devolveria para o dono." O rabino pensou. A resposta veio tão rapidamente que devo considerar se foi realmente sincera. Um outro falou: "Ficaria com o dinheiro se ninguém tivesse me visto." O rabino disse consigo mesmo: "A língua é sincera, mas o coração é perverso." E um terceiro foi dizendo: "Bem, rabino, para ser honesto, ficaria tentado a guardar o dinheiro para mim. Portanto, pediria a Deus que me desse forças para resistir à tentação e agir corretamente." E o rabino concluiu: "Aí está. Eis o homem em quem eu confiaria." Há um ditado em que se diz que a mentira tem perna curta. Daí se pode deduzir que a verdade é um gigante. Parece, no entanto, que a nanica, a mentira, tem derrubado mais gente que a verdade. Penso, por exemplo, nas calúnias, quanta dor, quantas vidas destruídas. No Talmud, o livro que contém a lei e as tradições judaicas, lê-se que a língua que calunia mata três ao mesmo tempo. Mata aquele que profere a calúnia, aquele que acolhe a afirmação perversa e a vítima inocente. Por isso, São Tiago garante em sua carta, que encontramos na Bíblia, capítulo 3, versículo 2, que quem não peca pela língua é justo, é verdadeiro. Por isso, peçamos que Deus nos ajude a aproximar-nos sempre da luz, a sermos luz do mundo, luz que reflete a luz que vem do alto, luz verdadeira, luz com os outros e luz para os outros. Disse alguém que o que não se pode falar deve se calar. Cervantes, o grande escritor espanhol do século XVII, ensinou que contra o calar não há castigo nem resposta. Claro, desde que este calar seja verdadeiro. Pensemos no silêncio de Maria. Como foi sagrado. E nós, o que fazemos com as palavras? Nossas palavras são verdadeiras ou mentirosas? Elas são para curar e não para abrir feridas. Que possamos dizer como o profeta Oséias: livra-nos de todo o mal, Senhor, e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. Oséias 14, 3. Sejam assim as palavras que dizemos, palavras verdadeiras, um bem a construir vidas, a incentivar, a elogiar, a espalhar a verdade nesta terra de Santa Cruz. Escutemos agora Quando Menti, letra e música de Maria Sardenberg, interpretado por um coral infantil. Quando menti, eu me afastei de ti, desobedeci e me afastei de ti, Senhor. Perdão.
Quando menti, eu me afastei de ti. Desobedeci e me afastei de ti. Perdão, Senhor, perdão, Senhor. Quando magoei o meu irmão, fui pra longe, bem longe, bem longe de ti. Mas eu quero voltar, por isso estou aqui.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.